Convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste domingo nos coloca diante de algo que desafia a existência do ser humano, a presença do mal. Ouvimos esse trecho do livro do Gênesis, né? Logo depois, então, em que o ser humano desobedece a orientação de Deus, né? O pecado nasce de uma desobediência, de não dar audiência à palavra de Deus, ao seu projeto, à sua vontade. Mas o ser humano tenta se afirmar sem Deus e até contra Deus. Isso é narrado belamente, de uma forma poética, com um gênero literário próprio, no livro do Gênesis, no capítulo 3. Hoje ouvimos um trecho e aqui nós vemos então só algumas características. Quando Deus está passeando no jardim, é uma imagem, né?
a imagem, o relacionamento de Deus com a humanidade seria de um convívio num jardim. Imagino que é isso para um povo que tem a experiência do deserto, né? Realmente é o paraíso, né? Então, Deus está passeando no jardim e chama o ser humano: Adão, onde estás? É a pergunta de Deus para cada um de nós que veio celebrar também: onde estás? Onde estamos cada um de nós neste momento da nossa vida, da nossa existência? Que caminhos estamos trilhando? Que escolhas estamos fazendo? Como estamos usando a nossa liberdade, os dons que Deus nos deu? Onde estás? E Adão responde: ouvi a tua voz no jardim e fiquei com medo. Será que nós temos medo de Deus? Adão teve medo, né? Então ele se afasta. Tive medo porque estava nu e me escondi. Quer dizer, o pecado, na verdade, não leva a uma afirmação do ser humano, mas à percepção da sua debilidade. Estou nu, estou fragilizado, estou desprotegido, estou desguarnecido, me escondi. O ser humano, quando tem medo e quando se esconde de Deus, ele não se realiza, ele se frustra. E continua o diálogo, né? Quem te disse que estavas nu? Comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? E aí começa o que a gente percebe na nossa experiência também, quando nós erramos, né? É difícil que alguém se acuse a si mesmo. Essa é uma das raízes dos nossos males. A gente sempre põe a culpa no outro, né? Adão logo responde: a mulher que o Senhor colocou do meu lado, né? Quase que no fundo a culpa é do próprio Deus, né? A mulher que o Senhor colocou do meu lado. E Deus conversa então com Eva: por que fizeste isso? A serpente, né? A serpente me enganou, né? Interessante que Deus é condescendente com o homem e com a mulher, mas é firme com a serpente, que simboliza o mal. Nós sabemos que uma serpente não fala, mas aqui este animal representa justamente a forma sutil, insidiosa do mal, da sua insinuação, né? Porque fizeste isso, serás maldita. Mas aqui há uma promessa, há uma inimizade permanente entre a descendência da mulher, né, e a descendência da serpente. A mulher, a descendência da mulher, vai ferir a cabeça da serpente, e a serpente vai ferir o calcanhar do ser humano, da descendência do ser humano. Nós temos essa representação, inclusive, em determinadas imagens da Virgem Maria, que são representadas, por exemplo, Nossa Senhora das Graças, muitas vezes pisando, não é, uma serpente. Nós vemos então que isso é algo que perpassa a história da humanidade, não é uma descrição evidentemente do fato, é uma apresentação num gênero próprio literário que se chama apresentação que da etiologia, isto é, a causa, né? O sentido daquilo que aconteceu, da presença, da introdução do mal, da discórdia, da divisão. O importante aqui é perceber a atitude de Deus, que não abandona a sua criatura, a sua criação, mas promete uma assistência, promete que a descendência vai pisar na cabeça da serpente, né? Evidentemente que é diferente pisar na cabeça e morder o calcanhar, né? Pisar na cabeça é fatal, né? Significa uma vitória. Mas como é que isso se realiza, né? Vamos dar o salto agora para o Evangelho, né? Essa história tem muitos momentos dramáticos e belos, também de vitória e de misericórdia. Vemos o Evangelho hoje de Marcos, esse trecho do capítulo aqui, 3 do Evangelho de Marcos. Jesus voltou para casa, muita gente o procurando. A fama de Jesus se espalha, até os seus parentes, até a sua mãe ouve dizer que ele está fora de si. Ele não tem mais tempo de comer, de dormir. Imagina as preocupações, aqui tem tantos jovens, todos conhecemos as preocupações das mães com os filhos, né? E se alguém chega para a mãe e diz que o filho não está nem comendo, né? Nem dormindo, imagina a preocupação da mãe, né? Ele arrebata as multidões, né? E ela vai também com seus parentes. Literariamente é o que nós chamamos de um sanduíche, né? Se coloca essa cena, depois vem a cena principal que eu estou aqui querendo refletir, depois volta com esta outra cena. Porque os evangelhos, eles não foram redigidos como se fosse uma história ou uma biografia de Jesus. Eles aparecem aqui como resultado das pregações dos apóstolos, das diversas tradições que foram sendo transmitidas e depois compiladas e ajuntadas. Isso lhes dá, inclusive, uma autenticidade muito maior. Não são história, não são biografia, são anúncio, são proclamação, são boa notícia, são evangelho, gênero literário próprio, evangelion do grego, boa notícia, notícia de salvação. Então é isso. Vocês imaginem tudo que Jesus fez e como Jesus impressionou os seus contemporâneos. E dessa memória, depois da ressurreição do Senhor, é então que nós temos esse resultado desses evangelhos. E Marcos, esse evangelho mais antigo e mais curtinho, nos coloca com toda a vivacidade esse acontecimento da vida de Jesus. Jesus expulsa aquilo que divide o ser humano, aquilo que esmaga o ser humano, aquilo que aliena o ser humano. E as autoridades judaicas não engolem o comportamento de Jesus. Têm inveja. Está evidente os sinais que Jesus está fazendo. Não tem como negar esses sinais. Então tentam atribuir a origem destes sinais, desses milagres, não a Deus, mas o espírito do mal. Jesus, no Evangelho de Marcos, é aquele que tem, a palavra grega é essa, exousia, isto é, autoridade. Ele age de uma forma diferente, com exousia, com autoridade, com poder, um poder libertador. Pois bem, então eles dizem, ele faz isso é por Beuzebu, né? Nome feio, né? Nome feio que significa príncipe das esterqueiras, né? Príncipe dos demônios, príncipe das esterqueiras, né? Daquilo que é fétido, né? Daquilo que exala um mau odor. Então ele é o príncipe das esterqueiras, é por ação dele que ele está agindo, né? E Jesus desmonta essa acusação que acompanhou a sua vida, né? Porque se acusar, não se pode negar o que Jesus fazia. Dizer que vem do mal é uma maneira de dizer que então por isso eu não sou obrigado a segui-lo e aceitá-lo. Mas se não é do mal, significa que aquilo que lá no Gênesis está prometido, e a primeira leitura hoje aludiu, está se cumprindo. A cabeça da serpente está sendo esmagada, né? Então o que Jesus diz? Olha, se Satanás expulsa Satanás, ele está fadado a desaparecer. Um reino dividido, uma família dividida. Então ele mostra com a primeira argumentação o absurdo daquela acusação, a falta de senso. Em seguida, ele chama a atenção e é um convite aos seus interlocutores a perceberem quem é ele. Ele chama a atenção para esse fato fácil de compreendermos. Se alguém vai entrar na casa de um homem forte, pretendendo saquear essa casa, só poderá fazê-lo se amarrar esse homem. Então Jesus é aquele que entrou no mundo onde alguém agia com força o mal. É aquele que amarra o mal, né? Aquele que vence o mal. Então ele convida os seus interlocutores a perceber, olha, se não é Satanás que expulsa, quem é então? No Evangelho de Lucas vai aparecer um texto semelhante a esse, a indicação e a pergunta de Jesus. Se não é por Satanás que eu expulso o demônio, então é pelo dedo de Deus. Se é pelo dedo de Deus, a salvação chegou, né? O dedo de Deus é o Espírito Santo, é um dos nomes do Espírito Santo. Pois bem, então ele usa esse argumento. E por fim, essa palavra severa: todos os pecados serão perdoados. Qualquer pessoa que se aproxima de Deus é perdoada. O Papa Francisco tem recordado isso muito no seu magistério. Vocês devem se lembrar, coisa que ele disse logo no primeiro ano da sua eleição, e repetiu de outras formas, várias vezes. Deus não se cansa de perdoar. Nós é que às vezes nos cansamos de pedir perdão, né? Então Jesus disse isso aqui, né? Em verdade, vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. É, a blasfêmia é considerada um pecado muito grave, porque é falar contra Deus, né? Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. O que é isso? É bom que a gente tenha clareza. Às vezes algumas pessoas ficam perguntando, o que é esse pecado contra o Espírito Santo? Será que eu cometi? Que eu posso cometer? O que é isso? Não é para ninguém cair no escrúpulo. Pecado contra o Espírito Santo significa atribuir ao mal aquilo que é obra do Espírito Santo. É justamente o que estavam fazendo as lideranças judaicas. É o fechamento diante da revelação de Deus, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor, que é oferecido definitivamente em Jesus Cristo. Eles estão vendo os sinais que Jesus realiza e estão, para se desobrigar de acolhê-lo, atribuindo isso a Beelzebu, né? Então, este é o pecado contra o Espírito Santo, é a recusa da verdade, é a recusa da ação, da obra do Espírito Santo, que se manifesta na vida, na missão, na atividade de Jesus Cristo. Jesus falou isso porque diziam que ele está possuído por um espírito mau. Então, meus irmãos, essa é a situação. Mas é uma grande boa notícia para nós. Significa que o mal é vencido por Jesus Cristo. E vencido definitivamente. Se ele entra no mundo e expulsa aquilo que nos afasta de Deus, nós podemos ter a fé de que somos vitoriosos também sobre o mal na medida em que o acolhemos. Finalmente, a cena em que avisam para ele que sua mãe e seus irmãos estão lá, do lado de fora, né? E o que, que Jesus diz? Ele nos surpreende, né? Sua mãe e seus irmãos foram lá para buscá-lo, quem sabe para ele ter um pouco mais de sensatez, se alimentar, descansar, dormir, o que está acontecendo? E Jesus faz essa pergunta, se dirigindo àqueles que o ouviam: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que o escutavam, ele vai dizer: quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Meus queridos irmãos e irmãs, é assim que Jesus quer nos tratar, como membros da sua família. Um laço mais forte do que o laço genético, do que o laço biológico, do que o laço familiar. Nós somos convidados, nós que aqui nos reunimos pela fé, para ouvir a palavra de Deus, para participar da Eucaristia, para viver como discípulos missionários de Jesus Cristo. Nós então passamos a ser irmão, irmã, mãe de Jesus, membros da sua família, né? Então essa é a nossa dignidade, essa é a nossa alegria, a nossa consolação. Paulo, na segunda leitura de hoje, está retirado da carta segunda aos Coríntios, vai dizer que nós, sustentados por esse espírito de fé, nós podemos dizer: eu creio, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Nós somos os embaixadores neste mundo desta boa notícia, né? Tudo isso realizado por causa de nós, né? Se o nosso homem exterior vai se arruinando, ou seja, ele não está dizendo que nós vamos ter uma vida fácil. Se o nosso homem exterior vai se arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. É isso que Paulo diz. E é profundamente consolador quando pensamos também nos mortos. De fato, sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Então vejam, essa é a temática principal dessa liturgia da palavra. O mal está presente, sim, no mundo. Experimentamos a dilaceração, inclusive interior, né? Mas experimentamos também a graça que nos é oferecida por Jesus Cristo e que nos garante a vitória sobre o mal, sobre o pecado. Ontem lembrávamos do Imaculado Coração de Maria, devoção especialmente incentivada nas aparições de Fátima. Imaculado Coração de Maria até anterior, mas nas aparições de Fátima, particularmente a mensagem de Fátima enfatiza, é justamente essa vitória sobre o mal. Coração imaculado, quer dizer, livre da mácula do pecado. É o projeto de Deus para cada um de nós, para todos nós, em Jesus Cristo. Agradecemos ao Senhor, que nos liberta do mal, e confiantes, nos aproximemos sempre de Sua Palavra, dos sacramentos, da vida de fé, de esperança e de caridade da Igreja, para que nós sejamos irmãos, irmãs, Mãe de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.